contrato de concessão à iniciativa privada por 30 anos do aeroporto de Confins, em Minas Gerais.
14 mil máquinas, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba, já foram entregues para municípios com até 50 mil habitantes de todo o país.
Copa do Mundo deve gerar 30 bilhões de reais para o PIB brasileiro.
Segunda-feira, 31 de março.
Desculpa.
Segunda-feira, 7 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista também o programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais.
Um consórcio formado por 4 empresas vai operar o aeroporto por 30 anos. Depois disso, o controle volta ao governo federal.
A repórter Isabela Azevedo acompanhou e tem as informações.
Bom dia, bem-vindo ao aeroporto de Confins, posso te ajudar?
Em breve, a saudação da atendente do balcão de informações do Aeroporto Internacional de Confins vai acontecer em um ambiente mais moderno. Banheiros reformados, acesso livre à internet sem fio e um novo terminal com 14 pontos de embarque. O motivo é a concessão do aeroporto localizado na região metropolitana de Belo Horizonte a um grupo de empresas privadas que vão administrar o local pelos próximos 30 anos. Durante essas 3 décadas, a previsão de investimentos privados chega a 3 bilhões e meio de reais. O contrato de concessão do aeroporto, assinado nesta segunda-feira, prevê ainda a abertura de uma nova pista de pousos e decolagens. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Ela destacou que o desenvolvimento social, com a inclusão de 42 milhões de brasileiros na classe média, foi mais rápido do que o desenvolvimento da infraestrutura. Assim, segundo ela, as empresas privadas vão proporcionar a tecnologia necessária para diminuir essa diferença. A presidenta Dilma ressaltou também a importância dos 270 aeroportos regionais planejados e em processo de execução de obras no país.
Então, a nossa política é clara, nós vamos fazer parcerias, através dessas concessões, vamos realizar os investimentos urgentes e necessários ao país e também vamos focar nos aeroportos regionais.
A concessionária que vai administrar o aeroporto de Confins é formada por 4 empresas e venceu o leilão com um lance que superou 1 bilhão e 800 milhões de reais. O ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Moreira Franco, destacou os benefícios que a administração privada vai trazer para o aeroporto de Confins.
Isso vai ter um impacto muito grande na melhoria da qualidade do serviço, nos preços praticados e, sobretudo, no tratamento do passageiro brasileiro como cliente, para que cada vez mais ele possa se sentir seguro, confortável e tranquilo nos seus deslocamentos pelo país.
Além do aeroporto de Confins, foram concedidos à iniciativa privada outros 5 aeroportos, o Galeão, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e no estado de São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e o Viracopos, em Campinas. Reportagem Isabela Azevedo.
E ainda em Minas, na capital Belo Horizonte, a presidenta Dilma participou hoje da formatura de mais 1.500 alunos que fizeram cursos profissionalizantes e de capacitação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Daqui a pouco, informações com Isabela Azevedo desta entrevista.
E depois de participar da formatura de alunos do Pronatec, a presidenta Dilma entregou 151 máquinas para municípios de Minas Gerais.
São pás carregadeiras
e caminhões... trabalhou por...
Pás carregadeiras, caminhões caçamba, que vão ajudar na manutenção de estradas vicinais do estado.
Para a aquisição dos equipamentos, foram investidos mais de 37 milhões de reais por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
O repórter Leandro Alarcon está em Contagem e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. As retroescavadeiras e os caminhões caçamba fazem parte de um kit que conta ainda com motoniveladoras. As máquinas são usadas para melhorar as estradas que ajudam a escoar a produção nas regiões rurais além de dar mais qualidade de vida para as pessoas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, disse que, com a entrega de hoje, todos os municípios do norte de Minas Gerais que decretaram estado de emergência foram contemplados.
Com esta entrega dessas pás carregadeiras, nós estaremos contemplando integralmente todos os 134 municípios da região norte de Minas Gerais que formam a região da Sudene e foram municípios que decretaram estado de emergência por conta da seca.
O prefeito de Januária, Manuel Jorge de Castro, cidade que fica no norte de Minas Gerais, explica que as máquinas novas vão modernizar a frota da prefeitura e ajudar a melhorar a qualidade de vida da população do município.
Até então nós tínhamos máquinas antigas, com mais de 20 anos. Agora não. Essa é a última máquina do kit do PAC 2. Então nós hoje temos condição de atender as comunidades rurais com máquinas novas e condições de fazer as estradas com mais rapidez.
O kit com as três máquinas vale quase R$1 milhão, valor totalmente custeado pelo governo federal, que também paga a assistência técnica dos equipamentos. No total, já foram entregues 14.100 máquinas em todo o país. Reportagem, Leandro Alarcon.
Café com a Presidenta.
90% dos municípios brasileiros vão receber equipamentos, esses que foram citados, um total de mais de 18 mil máquinas.
O assunto também foi tema do programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira.
O governo federal está investindo R$5 bilhões na compra de 18.073 máquinas que estão sendo transferidas para 5.061 cidades brasileiras. Para a presidenta Dilma Rousseff, a compra dos equipamentos ainda estimula a indústria nacional.
Esse investimento é muito bom para os municípios, mas é também muito bom para a economia do país, porque só compramos máquinas produzidas aqui no Brasil. Com isso, estimulamos a produção nacional e garantimos o emprego e a renda também para o trabalhador das cidades.
De acordo com Dilma Rousseff, 90% dos municípios brasileiros vão receber o kit de máquinas.
Todos os municípios com até 50 mil habitantes estão recebendo um kit de máquinas, que é uma retroescavadeira, uma moto niveladora, também chamada patrol, e um caminhão caçamba. Para os municípios do semiárido ou em situação de emergência por causa da seca, além dessas três máquinas, o kit inclui mais duas, que são um caminhão-pipa e uma pá carregadeira.
Dilma Rousseff destacou ainda que o kit de máquinas dá condições às prefeituras de melhorarem as estradas vicinais.
Nós precisamos de boas estradas vicinais para transportar os alimentos até a mesa dos brasileiros e também para evitar perdas da própria produção agrícola. Boas estradas vicinais garantem também o conforto e a segurança das crianças que vão para a escola nos ônibus amarelinhos do programa federal Caminho da Escola. Boas estradas vicinais permitem o socorro rápido a quem precisa de atendimento médico com as ambulâncias do SAMU. Boas estradas vicinais significam também um deslocamento muito mais fácil para o trabalho e para o lazer das famílias que vivem no campo.
A presidenta fez um apelo à população para que acompanhe o uso das máquinas doadas. Os equipamentos, de acordo com Dilma Rousseff, devem ser usados em benefício de toda a população dos municípios. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E agora sim vamos ouvir a matéria de Isabela Azevedo, que acompanhou a presidenta Dilma em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na formatura de mais de 1.500 alunos que fizeram cursos profissionalizantes do Pronatec.
Eusito Gonçalves trabalhou por mais de 20 anos em um banco como garçom. O mineiro de 46 anos foi demitido e viu na situação difícil uma oportunidade de buscar uma nova carreira. Fez um curso de pintor de imóveis no Senai por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Todos aqueles, às vezes, que estão em situação de desemprego, não têm condições de pagar um curso, às vezes não têm condições de fazer um lanche, não têm condições de pagar uma passagem, então está em situação crítica, né? Então um curso desse, ele beneficia não só a minha, mas como demais pessoas. pessoas, né?
Com a oferta de cursos técnicos gratuitos, o Pronatec aumenta as chances de os alunos entrarem para o mercado formal. Depois de 2 anos fazendo bicos, o seu Eusito teve finalmente a carteira de trabalho assinada.
Para mim, abriu uma porta que é mais um campo de trabalho que eu adquiri. Eu adquiri esse curso pela Pronatec no Senai, que foi uma experiência formidável, né? E eu hoje eu acho que me considero um profissional assim, competente para competir com os demais pessoas aí afora aí.
Eusito vai trabalhar em uma grande construtora e a assinatura do contrato de trabalho aconteceu em Belo Horizonte durante a formatura de 1.500 alunos do Pronatec. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff.
O país precisa de pessoas bem formadas. Nós não podemos nos conformar em ser só aquilo que nós chegamos até agora. Nós sempre queremos um país, é como cada pessoa, ele tem sempre de querer fazer mais. E para fazer mais, tem uma coisa que a gente carrega com a gente. É a única coisa no mundo que, seja o que seja que aconteça, nós carregamos com cada um de nós, porque é o nosso patrimônio, que é a educação.
Até o final de 2014, o governo federal vai ter investido mais de 14 bilhões de reais na iniciativa. Reportagem Isabela Azevedo.
A previsão para a Copa do Mundo é gerar 30 bilhões de reais para o PIB, o Produto Interno Bruto, 3 vezes mais que a Copa das Confederações realizada em junho do ano passado.
O Produto Interno Bruto representa a soma de todas as riquezas produzidas no país.
Os números fazem parte de uma pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada hoje.
Sobre o assunto, o repórter Paulo La Salve conversou com o ministro do Turismo, Vinícius Lages.
Como o governo analisa esse estudo?
As hipóteses que nós levantamos no estudo é de que efetivamente a Copa das Confederações seria já um pré-teste do que a Copa agora de junho e julho iriam causar de impacto na nossa economia. Então, foi uma Copa com o menor número de cidades sedes, menor número de seleções, menor número de dias efetivamente dos jogos, e que chegou a impactar não apenas as 6 cidades sedes, mas 137 cidades que foram beneficiadas pelo fluxo turístico ali gerado. Que o investimento feito, ele retorna através de encadeamentos na economia, né? O turismo é uma cadeia, né? Os investimentos em infraestrutura e o turismo é uma cadeia que impacta o setor industrial, algumas infraestruturas especializadas. De maneira que nós acreditamos que com a Copa agora de junho, nós vamos ter pelo menos 3 vezes esse impacto sendo gerado na nossa economia.
Quais são os dados do estudo que o senhor poderia destacar?
Bom, primeiro, o gasto médio por turista. A gente teve aí um gasto de em torno de R$4.000, R$4.500 por turista, fora o que ele já despendeu para chegar até aqui ao Brasil. Então, isso é um dado que entra direto no consumo desse turista nas diferentes cidades em que ele participou. Segundo, que dos 9,2 bilhões investidos em infraestrutura, né, mais esse investimento público e privado no próprio comitê organizador, né, foi possível mensurar que 9,7 foi gerado, né, em decorrência disso. Com evidente um impacto durante a Copa, mas que é importante analisar que a capacidade empresarial, a qualificação de mão de obra que foi ali realizada nesse período, ela se estende para o pós-Copa, inclusive se beneficia o país agora na realização dessa Copa. Parte da infraestrutura já qualificada, parte das empresas e da mão de obra que se preparou está pronta também para essa Copa agora.
Quem conversou com exclusividade com a Voz Brasil foi o ministro do Turismo, Vinícius Lages. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês.
7h15.
Daqui a pouco, às 7h30 da noite, vai ser lançado no Memorial dos Povos Indígenas, aqui em Brasília, a campanha Abril Indígena.
A ideia é chamar atenção para as diferenças culturais e para a necessidade de respeito aos povos indígenas.
Sobre este assunto, o jornalista Yuri Guerreiro conversou hoje com a presidente da FUNAI, Augusta Acirati.
Quais são os objetivos da campanha Abril Indígena?
É justamente reforçar a importância que os povos indígenas do Brasil têm para o país. Na composição da diversidade social, na composição da diversidade cultural, na composição e formação da nossa história, né, da nossa formação, processo de formação política e social do Brasil. A campanha vem para combater o preconceito contra os povos indígenas do Brasil e reforçar a importância dessa diversidade sociocultural.
E como o governo e a articulação de vários ministérios estão atuando para garantir os direitos dos indígenas?
Muitos trabalhos têm sido feitos, a gente conseguiu avançar em várias parcerias em articulação interinstitucional, muitos ministérios têm apoiado a realização de atividades produtivas, de defesa e acesso aos direitos sociais básicos que os indígenas têm no Brasil, a promoção e implantação da nossa política de gestão territorial e ambiental nas terras indígenas também tem sido feito em parceria forte com outros ministérios, mas a gente ainda precisa envolver mais os órgãos públicos todos, não só da União, mas dos estados e municípios, na atenção integral e efetiva aos povos indígenas no Brasil. A Constituição de 88, ela traz três pontos, né, que são fundamentais na constituição desse novo paradigma da política indigenista. Ela garante justamente que os indígenas possam expressar livremente as suas tradições, as suas crenças, possam se comunicar em suas línguas, né, então expressar todos esses direitos. Ela extingue, né, a figura da tutela, ou seja, ela rompe com o paradigma assistencialista da política indigenista e, sobretudo, ela garante que os indígenas tenham o direito ao usufruto exclusivo das terras tradicionais que eles ocupam, ou seja, concede o direito ao reconhecimento da ocupação tradicional das terras indígenas no Brasil.
Presidente da Fundação Nacional do Índio, Maria Augusta Assirati, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
No último sábado, dia 5, os governos federal e do estado do Rio de Janeiro formalizaram um acordo com regras para o uso das Forças Armadas no processo de pacificação do Complexo da Maré.
O acordo veda, por exemplo, a atuação de policiais que não integram a Força de Pacificação e determina que uma delegacia de polícia judiciária seja instalada na região para investigar qualquer tipo de ilícito praticado por militares.
Também estabelece que as Forças Armadas atuem no patrulhamento ostensivo, na revista e na prisão em flagrante.
A ocupação das Forças Armadas no conjunto de comunidades da Maré começou nas primeiras horas deste último sábado.
Depois do pedido do governo do estado e dos entendimentos entre os setores de segurança pública e os comandos militares, a presidenta Dilma deu aval para que as tropas da Marinha e do Exército entrassem na missão de garantia da lei e da ordem.
Durante a assinatura do documento, o ministro da Defesa, Celso Amorim, comentou o trabalho das Forças Armadas nesta operação.
É uma missão de apoio temporária e, como naturalmente devem ser as participações das Forças Armadas em questões de segurança pública, mas que será desempenhada com toda a dedicação, como já ocorreu no passado, na questão do complexo alemão e outras situações que não são idênticas, mas que também exigiram a nossa presença de garantia da lei e da ordem, como, por exemplo, durante a visita do Santo Padre.
As tropas devem permanecer no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, até o dia 31 de julho, período em que vão ser instaladas unidades de polícia pacificadora, UPPs.
7/18.
Vai ser assinada até quarta-feira uma portaria que vai orientar as ações dos governos federal e estaduais para combater a ação de grupos criminosos em conjuntos habitacionais populares.
Um grupo de trabalho será formado para atuar também em residenciais do Minha Casa Minha Vida. A meta é evitar fraudes e proteger os moradores.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Aldilei Ribeiro fez há pouco com o ministro das Cidades, Gilberto Ock.
Como é que vai funcionar esse grupo de trabalho e como é que vai atuar essa força-tarefa?
A decisão da construção dessa portaria interministerial com o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça decorre da necessidade de nós estarmos unindo as forças de inteligência, policiais e também todos os mecanismos que possam dar não só ao governo federal as informações necessárias para a atuação, mas também dar ao cidadão oportunidades que ele possa ter no sentido de nos comunicar através do 0800, de um disque denúncia, dos canais de comunicações hoje existentes e em construção, sobre possíveis desvios na condução do programa Minha Casa Minha Vida.
E, ministro, existe uma previsão para essas ações começarem?
O que nós devemos fazer durante essa semana e bem provável que até a próxima quarta-feira é a assinatura desta portaria com a formação desse grupo de trabalho permanente, que aí sim nós iremos deflagrar ali as ações que nós vamos estar trabalhando e também aí sim dar o start à presença de todo esse corpo de profissionais e também dos ministérios envolvidos e dos órgãos envolvidos nessas portarias, para que a gente possa, aí sim, dar início às ações.
Neste momento, ministro, qual que é a recomendação do governo para as famílias que se sintam ameaçadas, principalmente aquelas que moram em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida?
A nossa recomendação como governo é: não venda a sua unidade, não transacione a sua unidade, não passe adiante a sua unidade. Essa é a nossa recomendação para aquele beneficiário. Aquele que está comprando, com certeza, ele está comprando de forma ilegal, como quem está vendendo de forma ilegal. E isso irá provocar uma ação na justiça de retomada desse imóvel e, eventualmente, aí, aquele que vendeu, ele perderá esse benefício e aquele que comprou perderá aquilo que, possivelmente, ele tenha investido. Isso é um combate que nós vamos estar promovendo.
Conversamos com Gilberto Ock, ministro das Cidades. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês e uma boa noite a todos.
E para qualquer denúncia sobre o Minha Casa Minha Vida, o morador pode ligar para a central de atendimento do programa. O número é 0800-721-6268. A ligação é de graça.
Voz do Brasil!
Começaram hoje as inscrições para vagas do Sisutec que não foram preenchidas.
Os interessados em concorrer às vagas de ensino técnico remanescentes no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica podem se inscrever até o dia 13 de abril na internet em www.sisutec.mec.gov.br.
Nessa fase é exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Enem.
As restituições do imposto de renda desse ano vão ser feitas em 7 lotes, entre junho e dezembro. O calendário foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. De acordo com a legislação, vão ter prioridade no recebimento das restituições os idosos com mais de 60 anos e os contribuintes que têm alguma doença grave ou deficiência física.
O balanço divulgado hoje pela Receita Federal informa que 7 milhões e 300 mil declarações já foram entregues.
É obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos superiores a R$ 25.661 no ano passado. O prazo vai até o dia 30 de abril.
Mais informações na página da Receita Federal em receita.fazenda.com. .gov.br.
E os estudantes que fazem parte do ProJovem Urbano vão receber um cartão benefício com crédito para o pagamento de auxílios financeiros.
O crédito do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai ser feito diretamente para cada beneficiário.
No caso de estudantes que estejam em turmas dentro de unidades prisionais, o pagamento vai ser feito a um representante previamente autorizado por meio de procuração pública.
O cartão pode ser bloqueado se o depósito não for correto ou haja irregularidades na comprovação de frequência nas aulas e também na entrega de trabalhos do estudante.
A decisão foi divulgada hoje no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado o contrato de concessão à iniciativa privada por 30 anos do aeroporto de Confins, em Minas Gerais.
14 mil máquinas, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba, já foram entregues para municípios com até 50 mil habitantes de todo o país.
Copa do Mundo deve gerar 30 bilhões de reais para o PIB brasileiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.com.br. www.brasil.gov.br. www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.